Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Adriana Cardoso e com a Leonor Rosas. Ouviram bem? Isto é um programa de comentário político feito por três mulheres jovens.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
E esta semana estamos a viver ainda tempos difíceis de tentarmos perceber como é que vai ser ou quais são os resultados de facto das eleições de 10 de março. Ainda à altura que gravamos, ainda não temos os votos contados dos círculos da imigração. Contamos que os votos não tenham resultados habituais a que estamos acostumadas. E, portanto, eu pergunto-te, Adriana, em relação às declarações que a Alexandra Leitão fez este domingo à noite, em relação às decisões que Marcelo Rebelo de Sousa terá que tomar se o PS acabar por ser o partido mais votado, se tu achas, que isto é possível, e dois, que Alexandra Leitão devia ter feito estas declarações, e se sim, porque é que as fez?
Bom, eu acho que Alexandra Leitão não devia ter feito estas declarações, e não devia ter feito porque quem encerrou o resultado das eleições foi o líder de partido dela, e foi o líder de partido dela no dia da noite eleitoral, que deixou bem claro que não iria sequer esperar pelos resultados dos círculos de imigração para dar os parabéns a Luís Montenegro e lhe conceder a vitória. E, portanto, francamente, e temos que ser sérios e pensar nisto desta forma. O PS, francamente, e mesmo que tivesse mais um deputado, no fundo que o PSD teve, nunca teria capacidade de formar governo. Não existe uma maioria que sustente um governo PS. Portanto, sendo indigitado, cairia automaticamente. E Pedro Nuno Santos sabia isso logo na noite eleitoral.
Mas isso não poderia ser importante para o PS que acontecesse? Porque imagina que o PS fica à frente, Luís Montenegro está em segundo lugar nessa situação e, portanto, estando em segundo lugar, tem que se reger pelas coisas que também disse, que era que não governaria de todo e que se afastaria,
certo,
caso ficasse em segundo lugar.
Mas Pedro
Nuno
Santos...
Isso mudaria
Mas Pedro Nuno Santos foi claro. Mas Pedro Nuno Santos foi claro na noite eleitoral. Ele quebrou esse tabu. Isso
não
podia ser um tabu até
demais.
Agora, acho que falou demais definitivamente, mas acho que falou demais por uma razão, porque eu acho que o Pedro Nuno Santos verdadeiramente não queria cenário. Pedro Nuno Santos não quer ser primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos tem noção que daqui a pouquíssimo tempo acabaremos por estar em eleições e está a fazer o seu trabalho como líder da oposição, e é isso que ele quer, é onde estava verdadeiramente confortável, e acho que não existe esta capacidade e de sustentar uma lógica, que foi aquilo que Alexandra Leitão acabou por defender. Que existiram estas audições aos partidos, mas se existisse uma mudança nos resultados da imigração, depois Marcelo Rebelo de Sousa apenas teria que voltar a ouvir os partidos e, se fosse preciso, indigitar um governo PS. Não existe como sustentar esta lógica, porque o líder do partido dela já foi claro. A única maneira dele voltar atrás era voltar atrás com a sua palavra. E se há coisa que nós sabemos que Pedro Nuno Santos não tem por hábito fazer, é tomar esse tipo de decisões, de voltar atrás com palavra, mesmo que isso acabe por prejudicá-lo, sendo que eu francamente não acho que prejudique. Acho que verdadeiramente Pedro Nuno Santos está a apostar que o governo de Luís Montenegro não se mantenha. E não se mantendo, sendo uma oposição responsável, consegue garantir que, indo a eleições, os portugueses olham como um futuro possível primeiro-ministro. Está a ter uma atitude de governabilidade, que também é algo muito importante. Os portugueses não querem estar sempre a ir a eleições, não querem instabilidade. E quão mais séria for a posição do líder da oposição neste sentido, mais facilmente consegue fazer uma campanha futura para mudar a percepção de líder da oposição para futuro primeiro-ministro.
Leonor, tu sendo de parte integrante de um partido da esquerda que pede uma convergência à esquerda e uma oposição forte, tu também acreditas que o lugar da esquerda nesta legislatura, tendo ela a duração que tiver, é num papel de oposição, ou verias com bons olhos a formação de um governo à esquerda, como Rui Tavares, por exemplo?
Não, eu acho que há uma coisa que é preciso assumir, que é o bloco da esquerda, ou seja, a soma das esquerdas que poderiam vir a formar uma maioria parlamentar que sustentasse um governo do Partido Socialista, perderam estas eleições, e isso é inequívoco. E acho que Pedro Nuno Santos fez bem em assumir essa derrota na noite eleitoral. acho, e aí estou de acordo, que ele próprio não tinha e não tem particular interesse, e nem faz sentido que tenha, em ir formar um governo minoritário que vai previsivelmente cair pouco tempo depois, fazer todo este show e este simulacro, parece-me ter pouco interesse. Eu acho que o que nós precisamos agora é, como esquerda, de assumir uma derrota. Quer dizer, enfim, o LIVRE teve um bom resultado, mas acho que em geral o Bloco da Esquerda teve uma derrota, assumir essa derrota como bloco político e preparar-nos para um ano, seis meses, quatro anos, o que quer que seja, de oposição a um governo de direita, que veremos se tem que chega ou não, esse é outro assunto, mas acho que não vale a pena procurar encontrar subterfúgios necessariamente artificiais e efêmeros para o que foi uma clara derrota. E é preciso é procurar, é concentrar-nos na oposição a esse governo. Agora, eu acho que, sem dúvida, não adianta a nada ao PS e a Pedro Nuno Santos, quer dizer, não vejo bem o interesse nestas declarações de Alexandra Leitão, porque acho que o PS tem agora um papel na oposição e acho que o Pedro Nuno Santos tem vontade de ter esse papel como um líder aguerrido da oposição, e não a formar governo. Agora, acho que há uma questão que tu sublinhaste, e termino com isto, Maria, que é importante, que é se os votos da imigração puderem vir a fazer com que o PS fique em primeiro lugar, apesar de que eu acho que seria um erro ir tentar formar um governo, forçar formar um governo sem uma maioria à esquerda, sem dúvida que coloca uma questão para Luís Montenegro, e nesse assunto acho que tens razão, que é, ele próprio disse que, também com aquele fantasma do trauma que eles têm do tempo da geringonça, ele próprio disse que não iria formar um governo a menos que ganhasse eleições. Exatamente. Que não iria governar. Portanto, acho que isso para ele e para a sua palavra coloca uma questão importante, acho que é fundamentalmente essa, que é, vai Luís Montenegro. Montenegro já fez uma série de promessas que parece que está à beira de poderem cumprir várias delas. Será que...
Exato.
O que é que ele vai fazer sobre isso, não é?
E não só, é porque nós agora vemos que isto é bastante provável, embora eu não acredito que a probabilidade de se manter uma distância entre o PSD e o PS, ou entre a AD e o PS a nível de votos, é alta. Mas há aqui duas coisas, nós temos que ver. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata tem neste momento o mesmo número de deputados que o grupo parlamentar do Partido Socialista. Claro que o grupo parlamentar, se existisse um grupo parlamentar da Aliança Democrática, a Aliança Democrática teria mais dois, mas não tem, esses dois estão no CDS. É importante nós percebermos isto. Marcelo Rebelo de Sousa quebrou um precedente de sempre de ouvir os partidos pertencentes a coligações em separado quando faz as audiências em Belém.
Discordo depois, mas depois posso falar sobre isso.
Marcelo Rebelo de Sousa quebrou este precedente depois das eleições de 10 de março. Porque quando era a CDU, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa ouvia os Verdes e ouvia o Partido Comunista Português. Porquê é que Marcelo Rebelo de Sousa faz isto? É porque...
Não existe as diferenças de irem para o governo?
Não, porque as diferenças... Está bem, mas então tu não podes fazer isso por probabilidades. O Marcelo
não,
Rebelo de Sousa então tinha
que fazer... O
que
é que diz a Constituição? Tem que ser ouvidos os partidos.
Marcelo Rebelo de Sousa, então, numa altura de geringonça, então, não estava em 2015, mas depois disso teria que ouvir a CDU em específico, porque a CDU estava a suportar o governo... Não, mas não tem a ver com isso. Marcelo Rebelo de Sousa põe mais dois. Marcelo Rebelo de Sousa ouve os dois partidos em conjunto, porque isso garante que têm mais dois, até aos olhos da população, têm mais dois deputados do que o Partido Socialista. Porque a vitória da AD é uma vitória de só de 51 mil votos. Agora, qual é que é a questão aqui? É que se de facto os votos do Partido Socialista cederem os votos do Partido Social Democrata ou da Aliança Democrática, mesmo não cedendo os deputados em relação à AD, ficando empatados com o PSD, isto coloca aqui uma questão que é, primeiro, Marcelo Rebelo de Sousa indigita quem foi mais votado ou quem tem mais deputados.
Eu por acaso para verificar isso, e a Constituição é relativamente vaga sobre isso.
É relativamente vaga. Diz que Exatamente. O Presidente, para te responder também, o Presidente, segundo a Constituição, o que tem que ser feito é o Presidente olha para os resultados das eleições e pede para ser formado governo. Ninguém Exato. Está a dizer que vai pedir ao PAN para formar governo, embora estivesse na sua discricionariedade fazê-lo.
Eu acho que Exatamente. Tendo em consideração que, mesmo que o PS possa acabar por ficar à frente, que não existe uma maioria à esquerda, que há a possibilidade dele indigitar diretamente Exato. Luís Montenegro. Essa figura como
mas
líder
mas deixa-me
do bloco.
Só fazer o ponto.
Não, mas deixa-me só acabar uma questão, que é, Marcelo Rebelo de Sousa, se, imaginem, se Marcelo Rebelo de Sousa percebesse que de facto era o partido mais votado que tinha que ser indigitado, e se tivesse esta interpretação que não tem, que a Aliança Democrática não existe no Parlamento, que existe o PSD e existe o CDS, e portanto o PSD e o PS estão empatados em nível de deputados, se isto acontecesse, isto mudava muito o jogo e era importante. É importante nós falarmos disto, porquê? Porque para além de Luís Montenegro ter que ir atrás com a sua promessa, ou então ter que se candidatar novamente a líder do Partido Social Democrata, e o Partido Social Democrata ter que ir buscar alguém, isso ia colocar aqui uma questão a Marcelo Rebelo de Sousa, porque provavelmente ia ter que dissolver outra vez, porque Marcelo Rebelo de Sousa já disse que o precedente que marcou com Costa é um precedente que ele vai seguir, ou seja, ele só indigita quem foi a eleições. O Partido Social Democrata se livrasse de Montenegro para pôr lá alguém no governo, isto íamos ter uma situação aqui de ainda mais ingovernabilidade, e foi isto que Marcelo Rebelo de Sousa quis prevenir ao ouvir os partidos até antes do voto da imigração e ouvir esta coligação em conjunto. Mas isto é problemático só porque é mais uma vez Marcelo Rebelo de Sousa a ser bastante criativo e a anteceder-se e a não querer ouvir os votos de pessoas que estão nos círculos da imigração e que provavelmente agora são mais importantes do que nunca, porque podem definir de facto e decidir bastantes coisas, quanto mais não seja até como aumentaram o nível de votação. O Chega provavelmente chegará aos 50 deputados, quando estamos a falar só temos as previsões, mas tudo indica que isso irá acontecer. Mas sim, Adriana, desculpa.
O que eu queria dizer aqui sobre aquilo que a Maria referiu é o seguinte: existe uma diferença clara segundo o que se passou na Geringonça, que é a AD foi uma coligação que foi eleições conjunta. Não se votou numa solução de governo PSD, votou-se numa solução de governo PSD-CDS.
E PPM, já agora.
E PPM. Mas como sabemos que nem sequer entrou
nem sequer entrou PPM,
numa casa.
Nem sequer entrou em nenhum lugar elegível. É um pouco irrelevante. Sim, tá, para bem, estas minhas então, contas. Não, não seria ouvido,
para a tua questão, não, para a tua questão de argumentação. Então,
mas poderia até
PPM.
Ser, força que fosse, retiravam então o Gonçalo da Câmara Pereira da sua furna e traziam-no para ser ouvido. O que diz a Constituição é que Marcelo Rebelo de Sousa tem que ouvir os partidos. E os partidos, estando em coligação ou não, desde que estejam representados, estão a ser ouvidos na mesma. Isto são daqueles preciosismos que nós nos adoramos acabar por ficar e a discutir coisas que são profundamente irrelevantes, porque
não é,
se nós...
Adriana.
É irrelevante.
Não é,
irrelevante.
Não é irrelevante. Institucionalismo não é irrelevante em
é
termos
irrelevante.
Que são... Em, termos
é
em tempos instáveis é importante
é
haver algum grau de institucionalismo.
Exatamente. Em tempos instáveis, olhar para aquilo que é o panorama político e perceber que o líder da oposição, que se marcou como líder da oposição, já disse claramente que não quer ser indigitado como primeiro-ministro e continuar com esta lógica de que é Marcelo Rebelo de Sousa que está a forçar uma mão para um governo da AD, acho sim que é ajudar à instabilidade. Porque nós não podemos estar neste clima perpétuo de eleições perpétuas e de comentário perpétuo. Tem que chegar a um ponto que, e é um ponto que vamos falar a seguir,
estamos em democracia também,
mas
não é?
Mas deixa-me terminar. E esta tentativa que eu vejo muitas vezes ser feita de culpabilizar Marcelo Rebelo de Sousa sobre todos os problemas e todos os maus que existem no fundo no sistema, quando, vamos ser claros, a geringonça teve a estabilidade que teve devido a Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa garantiu e deu a estabilidade necessária para que a geringonça não é um stretch todo, para que a geringonça se pudesse ser mantida. Se Cavaco Silva se tivesse mantido como Presidente da República, vocês acham verdadeiramente que a geringonça tinha tido a estabilidade que acabou por ter? Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos principais defensores, até contra as suas cores políticas, da própria estabilidade da geringonça.
Então concordas que Marcelo Rebelo de Sousa, achas que Marcelo Rebelo de Sousa levou a geringonça ao colo? É isso?
Não estou a dizer que levou ao colo, teve a posição institucionalista que devia ter tido, não foi levar ao colo. Teve a posição que o Presidente da República devia ter tido, tal como está a ter neste momento.
Mas foi por isso que ela se manteve, então?
E manteve-se evidentemente porque existia uma capacidade dos partidos de esquerda estarem consistentemente a dizer que eram contra as medidas do Partido Socialista, mas aprovavam orçamentos. Mas isso é outra questão. Eu queria tocar no, para si deste ponto, o Marcelo Rebelo de Sousa, porque não quero... Primeiro, não sou o oráculo de Belém, e segundo, porque não quero estar sempre no papel de o defender... embora eu acho que ele mereça neste caso. Ele teve outra posição muito importante porque foi uma coisa que também não me passou ao lado nesta semana. André Ventura, depois de ir à sua audição no Parlamento, veio dizer que comentou com o Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha sido noticiado que Marcelo Rebelo de Sousa não queria o Chega no governo. E Marcelo Rebelo de Sousa colocou um comunicado cá fora dizendo que não comenta nem nunca comentou notícias de jornais. Isso deixa claro que desmente André Ventura, porque se André Ventura diz que o que foi comentado dentro da audição parlamentar foi uma notícia de jornal do Expresso...
Exato, vamos só explicar o contexto. Saiu uma notícia no Expresso a dizer, antes das eleições, a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa iria fazer tudo para evitar que o Chega chegasse ao governo. E, portanto, estávamos todos a antecipar que a reunião de André Ventura em Belém, na audiência que todos os partidos estão a ter, fosse uma audiência tensa. Agora, o que também estávamos a antecipar é que Marcelo Rebelo de Sousa não poderia dizer que, de facto, disse isso nessa audiência com André Ventura, até porque é inconstitucional. Marcelo Rebelo de Sousa não pode dizer isto a um líder partidário que está a ouvir na sequência de eleições. E, portanto, André Ventura depois chegou cá fora ontem, nós estamos a gravar na terça-feira, chegou cá fora na segunda-feira e disse que Marcelo Rebelo de Sousa, afinal, não tinha dito isso e não tem nada contra a integração do Chega no governo. É disto que a Adriana está a falar.
Sim, e outra questão que também acho que é muito importante, antes de passarmos ao voto em imigração, que hoje estamos a gravar terça-feira, e Rui Gomes da Silva e um grupo de 7 pessoas que são, não são baixos, não são pesos médios nem médio-baixo, são mesmo inexistentes naquilo que é a conduta do PSD e aquilo que é a sua relevância.
Hoje
fizeram, claro, e mesmo na altura, ser ministro durante uns meses não qualifica para seres um grande peso pesado político em Portugal. E aliás, todos os ministros do Santana que o digam.
Mas ele foi ministro também antes.
Está bem, ok, foi comentador de futebol, enfim, dizer que ele hoje em dia consegue ter um peso no PSD é absolutamente surreal. E conseguiram fazer um abaixo assinado dizendo que iriam pressionar Montenegro para existir uma coligação com o Chega. E a comunicação social estar a passar essa carta como pressão sobre Montenegro é a mesma coisa que eu dizer que a senhora atrás do meu prédio que vende pães e broas, estão lá 7 pombas a pressioná-la. Não estão, são coisas que não têm qualquer tipo de pressão, não têm qualquer tipo de influência. E acho francamente que é uma atitude preocupante neste momento em que Luís Montenegro está a ser dos únicos representantes da direita que foi claro e que disse não é não, que existam todas estas pressões para existir uma coligação, que a única coisa que pode fazer é que a direita não consiga ter um governo até ao fim do seu mandato. Porque a única coisa que pode retirar força a Montenegro é ele quebrar a promessa que fez ao eleitorado, e a promessa dele foi clara: não insistir uma coligação e não insistir o Chega dentro do governo da AD. E acho mesmo, e acho importante que isto fique bem frisado, o Chega não é uma questão menor, e não é uma questão menor para a AD. Não é uma questão menor para aquilo que é o destrinçamento da direita. Já ficou claro com o resultado da iniciativa liberal que existe um teto para esse tipo de ideias. E acho mesmo importante que cada vez mais se retire força ao Chega e se pare de colocá-lo como mediaticamente o líder da oposição. E retirar, acaba por se retirar a posição à própria AD.
Sim, eu queria só dizer uma coisa que acho que é, para começar, quer dizer, a duração da geringonça não se deve ao Marcelo Rebelo de Sousa. A duração da geringonça deve-se a um entendimento, a acordos escritos, deve-se à capacidade de entendimento à esquerda, e já agora ao facto do PS depender da esquerda para poder governar, e deve-se a essa estabilidade que foi procurada pela esquerda à esquerda do PS, de traçar objetivos e criar um programa em comum de entendimento. Agora, uma coisa é verdade: quando em 2015, ao início, quando Cavaco Silva escolheu indigitar Pedro Passos Coelho, apesar de saber que tinha o seu destino escrito, e houve aquele desfile de condenados à morte com um ar muito triste a formar um governo que já sabiam que iam cair. Quer dizer, acho que é uma coisa que é bem desnecessária.
Não sabia assim tão bem em 2015, não se sabia.
Não, não
se
sabia,
PS,
mas havia aquela aura um bocadinho. Houve aquela aura um bocadinho triste em que se percebia que aquele governo em princípio não ia durar.
Marcelo está
a
evitar isso.
E eu estou de acordo com essa posição. Eu acho que o que Cavaco Silva fez foi errado, quando ainda por cima, logo à noite das eleições, eu acho que quando logo na noite das eleições, especialmente no pós-geringonça, é claro que há um grupo político que pode não ser aquele partido que é o mais votado, mas que aquele tem maioria, faz sentido que o Presidente da República saiba interpretar dessa forma e indigitar a pessoa que faça sentido, não, quer dizer, não é o PAN, não é? O que eu estou a dizer é que Cavaco Silva, na altura, também não existia esse precedente, escolheu indigitar Pedro Passos Coelho, sabendo que aquele governo estava condenado, em grande parte, eu acho que para contribuir para o grande choro e as carpideiras da direita, não, e mudar a foto de perfil do Facebook para uma fotografia para estar a seguir, que veio com esse grande momento trágico do primeiro-ministro roubado e tudo mais. Acho que faz sentido, e termino só dizendo isto, o Presidente da República independentemente da situação, saber interpretar, para além de estritamente quem é que é o mais votado, qual é o bloco político que tem capacidade de governar, porque, e parece-me, e termino dizendo precisamente isto, que hoje em dia, daqui para a frente, será cada vez mais improvável que existam maiorias absolutas muito evidentes de um partido. E acho que esta fragmentação política vai fazer com que tenhamos cada vez mais governos de acordos entre vários partidos, então, e que podem não ser necessariamente o mais encabeçados pelo mais votado.
Então, se o Presidente tem que ver o bloco político que tem mais capacidade de governar, então o Presidente da República, neste caso, está a fazer muito bem a ouvir Luís Montenegro, em digitar Luís Montenegro, mesmo que Luís Montenegro tenha que é altamente improvável, não, acho que tenha menos deputados votos do que o PS, é isso?
Não, o que eu estou a dizer é que
o bloco político à direita
o que eu estou a dizer é altamente contextual. Eu acho que o Presidente da República precisa de interpretar os resultados eleitorais, não de uma forma estrita só de quem é que é o mais votado.
Certo, e isso depende de todas as circunstâncias. Tinha que ver o bloco que era mais forte e que tinha mais poder para formar governo. Então, neste caso, o bloco da direita tem mais força, obviamente, porque tens o Chega e tens o PSD e depois o CDS e depois a IL, tem mais força dentro do Parlamento e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo que é altamente improvável, repito, mas mesmo que o PS tivesse mais deputados e mais votos do que a AD, o Marcelo Rebelo de Sousa devia olhar para a Aliança Democrática, para o PSD e formar governo ali. É porque é assim, nós temos que ver preceitos que possamos utilizar em todas as situações.
Sim, mas é precisamente o que eu estou a dizer. É precisamente o que eu estou a dizer.
Então nunca olharia para a esquerda mesmo que o PS ganhasse.
Eu acho que o Marcelo precisa de ouvir todos os partidos, mas parece-me que faz mais sentido que procure perceber se o bloco mais votado tem uma solução governativa e, neste caso, obviamente, acho que faria sentido, evitando a presença do Chega, mas acho que é altamente contextual, mas para mim tanto dá quando a direita ou a esquerda vence. Eu acho que é preciso esta lógica pragmática e que existe noutros países de perceber que, entende, e que na Alemanha
o mais
é muito
não é
comum,
regra.
Que é o mais votado não, é não tem de ser a regra. E isso para mim dá para os dois lados. Isto não era uma coisa, salve seja, isto não era uma coisa de só funciona quando a esquerda ganha.
Não, mas
certo, acho que é preciso esse pensamento um bocadinho.
Mas há um preceito que faz sentido e que Cavaco Silva utilizou e bem, que é em 2015 indigita Passos Coelho, e por isso é que existem moções de rejeição, até porque não era claro, não era óbvio que a esquerda se conseguisse de facto unir para mandar abaixo o governo de Passos Coelho e arranjar uma solução governativa. Não era óbvio. Em 2015, vocês lembram-se.
Eu acho que era, mas isto, claro, está sujeito a interpretações.
Não, claro, mas aqui estamos em revisionismo histórico quase, que não era óbvio em 2015 que a esquerda conseguisse fazê-lo, até porque era inovador, nunca tinha acontecido e, portanto, nós não sabíamos muito o que é que ia acontecer.
Mas já tinham sido dados sinais, mas bem, não importa.
Claro, certo, mas a questão é que Cavaco Silva indigita e existe, o Parlamento tem essa, e ainda bem, tem esse poder de fazer moções de rejeição ou de não passar moções de confiança ou de não passar o programa de governo, e por isso é que estas questões todas servem. E, aliás, o PCP já disse que ia apresentar uma moção de rejeição
que
não votada
um
a favor
sumo,
pelo PS.
Um histórico.
Claro, que para mim é um tiro no pé, porque só vai fazer com que isto pareça uma moção de confiança de Luís Montenegro sem ele ter que
claro,
apresentar.
Estão a ajudar.
Exatamente,
exatamente, Maria. Exatamente.
Mas, enfim, passando agora, porque estamos a ficar sem tempo, é uma questão. Assumindo de facto que tudo o que estamos aqui a dizer é pura especulação política e que quem vai ser indigitado é de facto Luís Montenegro, porque tudo aponta para isso. Adriana, como é que tu vês o próximo governo do Partido Social Democrata? Tu acreditas, tenho aqui duas questões para ti dentro desta. Acreditas que o Marcos Mendes tinha razão quando disse que poderia haver dois ministérios da Iniciativa Liberal?
Sim.
E a segunda questão é, acreditas que haverá uma força do CDS grande dentro do governo? E, na verdade, uma terceira, que é, acreditas que durará muito tempo este governo?
Vou responder a todas as tuas perguntas e depois gostava daqui fazer dois apontamentos sobre dois nomes prováveis do governo que eu acho que é muito importante. Primeiro, esta mania de termos um grande comentador do regime e do sistema que avança medidas já na Covid para a frente para o governo testar as águas da população e para depois as implementar mesmo, ou avançar futuros ministérios depois ou antes dos próprios partidos terem uma comunicação oficial, é uma coisa muito parolinha e que me preocupa profundamente, porque acho que primeiro é uma campanha à Presidente da República perpétua, mas enfim, mas acho que e custa muito estar aqui a comentar as, as, as posições do oráculo da República, que depois a maior parte das vezes erra, mas como acerta um modo ou duas, depois as pessoas...
da República é ótimo.
É literalmente isso. Acerca da tua questão, acho que Luís Montenegro tem duas provas grandes de fogo para garantir que pode vir a ter um governo. Porque eu acho mesmo que um governo maioritário pode existir, e pode existir durante bastante tempo, aliás.
Minoritário.
Sim, o Augusto Santos Silva já disse claramente...
Tiveste
até
um lapso freudiano.
É verdade.
Com um governo majoritário, teria chega.
O Augusto Santos Silva até já disse que aliás, António Costa já disse que as legislaturas são para levar até ao fim. Deixando isso em aberto. Acho que há dois momentos importantes. A formação do governo. Se existir um governo com independentes, pouco escrutinados, que depois, quando começam a ser escrutinados, começamos nos casos e casinhos, como se tivermos no governo a maioria absoluta, há uma grande probabilidade desse governo acabar por cair. Ponto número um. Ponto número dois, no orçamento. Acho que Luís Montenegro tem uma grande benesse que o Partido Socialista lhe deu-lhe um excedente orçamental enorme, que ele pode utilizar para passar um conjunto de medidas sem ter que ir ao retificativo. Portanto, se ele colocar mesmo a colocação e recuperação do tempo de serviço dos professores, se fizer um recuperar daquilo que é o investimento no Serviço Nacional de Saúde e conseguir ainda tratar do IRS jovem sem ter que ir retificativo, tem uma grande capacidade de se manter no governo até depois do próprio retificativo. Mas acerca do governo em si, gostava de dar... felicitações, se isto acontecer mesmo. E se Ana Paula Martins for mesmo para a saúde, que está a ser o nome apontado. Ana Paula Martins não é só uma excelente aposta. Ana Paula Martins vai ser a primeira farmacêutica ministra da saúde em Portugal, que para mim, sendo farmacêutica, fico muito contente. Mas é uma pessoa que já esteve em todos os pontos do sistema. Teve na administração hospitalar, teve numa LS, teve no privado, que também é muito problemas. Importante, porque eu não sou anticapitalista e não tenho essa visão de que não deve existir.
Nós sabemos.
Não deve existir aqui um conhecimento profundo da área da saúde pela parte da ministra, e acho que essa visão é profundamente colocada em causa pelos dados. 51% dos portugueses têm seguros privados, Leonor. Não vão todos ao Serviço Nacional de Saúde porque ele não chega.
Culpa portanto, é minha?
Não, é só os outros, estou a responder à parte capitalista. E há outro ponto, acho que o ministro mais importante vai ser dos assuntos parlamentares, porque vai ser o mais responsável por ter uma negociação de orçamento. E vai ter que negociar com os partidos, porque o Luís Montenegro não consegue passar um orçamento sem negociar. E é muito importante ter um grande peso político, juntamente com alguém que perceba de finanças. Eu gostava de dizer que o PS até tem uma grande vice-presidente que podia ficar nesse papel, que é a Margarida Balseiro Lopes. E eu acho que era um excelente nome para ser ministra dos Assuntos Parlamentares. Tem todo o conhecimento, que já esteve na Assembleia da República, e tem um conhecimento fiscal que lhe ia ser muito importante nesse aspecto. E dado que Luís Montenegro vai ter o dinheiro dos lucros da Caixa Geral de Depósitos para esbanjar do excedente orçamental, algo que até aí ele depois quer privatizar, mas foi no fundo o que deu o excedente orçamental ao Partido Socialista, vai ser importante para essa negociação. Acho que ela era a pessoa ideal.
Leonor, também concordas com este lobby feminino que a Adriana acabou de apresentar aqui?
Não, repara que, enfim, não vou comentar essa provocação. Nem vou fazer futurologia sobre quem serão as pessoas do próximo governo, porque sem dúvida, apesar das pessoas terem importância, interessa-me pensar num programa político de um governo futuro. E há algumas coisas que sem dúvida me preocupam. Preocupa-me o facto do último governo da PAF ter acabado com o Ministério da Cultura e tê-lo transformado numa Secretaria de Estado, o que foi altamente prejudicial para o setor, que até agora continua subfinanciado, nem 1% para a cultura existe. E acho que, por exemplo, essa é uma questão sobre a qual eu me interrogo, mais do que sobre pessoas específicas, sobre quais serão as suas políticas, que governo será este, qual é o futuro, por exemplo, da ciência e do ensino superior, estruturalmente subfinanciadas já durante o tempo da PAF, mas que continuam com um subfinanciamento estrutural. Aliás, várias propostas também de subir para 1% o financiamento na ciência e no ensino superior, e claro que falo como pessoa que é bolseira de investigação, é uma questão altamente relevante para o desenvolvimento de Portugal. Há alguma perspectiva disto mudar? Parece-me pouquinho, tanto os programas do PS e do PSD no que toca ao ensino superior e à ciência eram pouquinhos. Será que isto vai mudar? Será que as coisas vão piorar? São questões que me parecem fundamentais. E também, como é óbvio, e acho que já aqui foi falado antes de eu voltar para o programa, a questão do direito à interrupção voluntária da gravidez. A verdade é que já no passado, uma das últimas coisas que o PSD fez antes de sair do poder foi atentar contra...
PSD,
sim, sim, precisamente. Foi atentar contra o direito ao aborto, introduzindo taxas moderadoras, querendo obrigar as mulheres a assinar as ecografias dos fetos, o que para mim é de uma violência inimaginável e uma coisa absurda. Entendi. Querer obrigá-las a ter consultas
serviço social
como psicólogos, como se as mulheres fossem loucas por quererem abortar. Esta é uma questão que para mim é muito importante, mais do que se há uma mulher em X ou Y no ministério ou quem é que é a pessoa específica que está à frente de cada um. É esse programa. E termino só com este apontamento, que é sobre os votos da imigração. Ainda não estão contados, mas parece que é bastante possível que o Chega consiga eleger nestes círculos. Sublinho que...
Dois deputados.
Exato, dois deputados até. Sublinho que sempre fomos um país de imigrantes, com milhões de pessoas que saíram de Portugal durante a ditadura, durante os anos de maior aperto da crise financeira e económica em Portugal, já neste século.
Agora também, a nossa geração.
Agora, temos um terço da nossa geração imigrada devido a políticas que nos cortam o futuro, e é entristece-me e é muito difícil de compreender e de encaixar como é que a população que emigra à procura de uma vida melhor vota no partido que quer fechar as portas do nosso país a quem foge da miséria para encontrar uma vida melhor no território nacional, e que, enfim, há muito a fazer junto de todos os eleitores, até daqueles que não estão cá.
A mim não
muito
me choca falar isso na minha sugestão.
Luís Montenegro tem aqui uma questão muito difícil, que é, como a Adriana dizia, ele tem que passar outubro, tem aqui uma prova de fogo em outubro, e a forma mais inteligente de o fazer é, integrar pessoas no seu governo que tenham experiência governativa, porque não vão ter tempo para se habituar. Isto vai ter que ser um sprint até outubro de propostas que ganhem reconhecimento popular e ganhem popularidade, para que Luís Montenegro consiga chegar a outubro com um grande capital popular, capital de popularidade, para negociar ou fazer passar o orçamento do seu governo. E há aqui algumas questões. Eu tenho ouvido várias pessoas a dizer que André Ventura já está a ser incluído nas negociações, que poderá ser incluído nas negociações já até outubro.
Foram as forças vivas.
Não, Pacheco Pereira disse que já estava a ser negociado.
Pacheco Pereira.
Não, que já estava a ser negociado e disse bem. Eu concordo com algumas coisas que disse e tenho imenso respeito pelo Pacheco Pereira.
Eu também tenho, mas conseguir medir a força do PSD.
Não, mas a questão aqui não é essa. A questão é que há pelo menos quatro temas que André Ventura ergue como bandeiras e que são também queridas ao PSD e à AD, que se apresentam a eleições. Por exemplo, o combate à corrupção. Ambos concordam com a criação do crime de enriquecimento ilícito, ambos concordam com a delação premiada, ambos concordam com a regulação do lobby, em relação à redução de impostos, ambos concordam com a taxa de IRC a 15%, em relação ao aumento de pensões, ambos concordam que se deve aumentar as pensões, ao subsídio de risco das forças de segurança. É uma bandeira dos dois partidos, mais associada até ao partido Chega, e que André Ventura até disse que se Montenegro desse o suplemento aos polícias, ele deixava cair a pena perpétua na hora. Uma medida que ele até, ou seja, que trouxe para a campanha dia 4 de março e dia 12 de março, afinal está a dizer que não é assim tão importante. E portanto, aqui Luís Montenegro, passando estas coisas, depois pode responsabilizar André Ventura, e acho que é importante que seja André Ventura responsabilizado pela estabilidade do governo da AD, que não seja o PS, porque o PS tem que ser uma força de oposição, até para nós mantermos o bipartidarismo do nosso sistema democrático intacto, porque senão, se fizéssemos um bloco central, o que aconteceria era que estaríamos a pôr o Chega exatamente onde ele quer estar, que é na oposição, ainda por cima ainda melhor, porque é os dois partidos que ele combate, e portanto estaria numa oposição, estaria no sítio perfeito para André Ventura. Mas Luís Montenegro consegue evitar isto passando uma data de medidas com as quais ele já concorda, com as quais o seu espaço político já concorda, e não tendo que negociar com André Ventura. E se André Ventura deitar o governo abaixo, vai ter que se responsabilizar e vai ter que se justificar perante os seus eleitores de direita e dizer porque é que está a mandar um governo abaixo que até passa as suas medidas, mesmo que não sejam negociadas. O que é que se passa? Ele está a atrair o voto dos seus eleitores porque os seus eleitores votaram nele por causa destas grandes bandeiras que eu enunciei, e essas grandes bandeiras, se forem defendidas por Luís Montenegro, então André Ventura tem muito pouca margem para mandar o governo abaixo. Se Luís Montenegro quiser manter o seu governo para lá de outubro, se quiser passar o orçamento do Estado, eu acho que tem que ser por aqui. Nunca responsabilizando o Partido Socialista, mantendo o Partido Socialista na oposição responsável, como ele tem estado, e responsabilizar o Partido Chega e dizer que a responsabilidade ser-lhe-á imputada a eles. Mas bom, mas temos que terminar porque o tempo aperta. E queria perguntar-te, Leonor, para o nosso último segmento, a nossa última rubrica, qual é que é a tua sugestão cultural desta semana para quem nos ouve?
Então, como de costume, as minhas sugestões têm pouco a ver com o que aqui discutimos, ou pouco a ver num sentido mais estrito. Gostava de recomendar um livro que se chama Um Cão no Caminho, da Isabela Figueiredo, que, na verdade, acho que foi considerado por alguns o livro do ano há uns anos, mas eu só cheguei a ele há coisa de 2 anos, mas eu só cheguei a ele agora, esta semana. É um livro incrível, com uma escrita fabulosa, e recomendo para, enfim, nos distrairmos de tudo isto.
Adriana?
Eu, ao contrário da Leonor, não me choca o voto na imigração. E não me choca porque não chega, e posso dizê-lo porquê. Não há nada mais português do que a sensação de eu, que emigrei, que passei por tudo isto, as pessoas que estão a emigrar agora para Portugal têm que passar por isto ou pior. E eu não me esqueço daquilo que a geração acima da minha mãe passou em França, na Suíça, na Alemanha, a serem destratados para ganharem para pouco mais do que o seu quarto, enviarem dinheiro para a família e pouco comerem, estarem agora essa geração a votar no Chega exatamente por este sentimento. E eu não gosto de repetir as minhas sugestões, mas vou repetir, pseudo-repetir, e vou deixar uma música do novo álbum do Soul J, do Afrofado.
Tu estás a recomendar o Soul J há 3 semanas.
É verdade. É verdade. Vou recomendar essa música.
Quer que nós recomendemos um álbum diferente?
Vou recomendar essa música mesmo, porque ele fala exatamente sobre isto e tem 2 versos que vou só ler, que diz: ninguém manda um Tuga abaixo como o próprio Tuga numa espelunca nice. E é exatamente este o sentimento do voto no Chega na imigração.
Bom, a minha sugestão não é Tuga, é de uma autora brasileira, Carla Madeira. É o Tudo é Rio, que eu comecei a ler ontem. Está a ser uma leitura muito interessante e gostava de vos recomendar para, se puderem, lerem comigo esta semana este livro. E chegamos ao fim de mais um Lé da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana.